Ele sabe que ele não tem aqui é dois terços para passar o terceiro mandato. Jamais, nunca antes, Vossa Excelência sabe disso.
Bom, eu posso prosseguir?
Pode.
Posso prosseguir. Pela generosidade de Vossa Excelência, eu posso prosseguir. Vou fazer a última tentativa. Se não for bem sucedido, desisto.
Não, Vossa Excelência sempre foi bem sucedido. Ah, Vossa Excelência.
Na tentativa, não é do argumento. Não é do argumento, é na tentativa de prosseguir o meu parte só.
Mas Vossa Excelência está de acordo que jamais.
Não estou
esse Senado trairia a pátria com dois terços.
Não estou de acordo. Não estou de acordo com isso. Mas ainda que fosse assim. Sim, senhor presidente, agora é a presidência que conspira contra o debate? Não estou de acordo. Mas ainda que fosse assim, ele poderia ter caído na tentação de procurar obter o terceiro mandato. Não que recusou desde o começo. O que caberia a ele fazer o que fez? Grande líder que é, e você já acaba de reconhecer a liderança popular dele, fala em 70% e não são 70%, são 80% da opinião pública brasileira. Cabia a ele, como grande líder nacional, líder popular e líder do grande partido, que é o PT, escolher o candidato ou sugerir o candidato. O que é que aconteceu com a escolha dele, que Vossa Excelência imagina tenha sido autoritária? Não diz? Senhor presidente, até parece que a presidência amena de Vossa Excelência conspira contra a minha parte. Eu estou a ponto de desistir dele. O que fez o presidente Lula, então? Sugeriu ao seu partido o nome da ministra Dilma Rousseff. Quem é a ministra Dilma Rousseff? Trabalhei com ela durante 3 anos, conhecia antes. É uma mulher da mais alta competência, da mais alta responsabilidade, filiada ao partido do presidente da República. Sugeriu o nome dela. O que fez o partido? O partido, ao contrário do que fizera com Lula, que teve competidor na convenção, não apresentou nenhum outro candidato. Ela foi escolhida por aclamação, por unanimidade. Portanto, nunca se diga que a escolha dela não foi legítima. Foi sim. Foi uma escolha legítima, primeiro sugerida pelo maior líder popular do Brasil, que é o presidente Lula. Segundo, escolhida por um dos maiores partidos políticos, menor apenas do que o meu, o PMDB. Escolhida unanimemente pelo partido. E o que está acontecendo com ela hoje nas pesquisas eleitorais? E nós temos que acreditar nas pesquisas. Ela está em primeiro lugar. Ou seja, tudo sugere que a escolha foi bem feita e que o presidente agiu corretamente. Primeiro, não quis tentar um terceiro mandato. Poderia tê-lo feito. Não o fez. Democraticamente.
Inteligentemente, porque não teria que passar aqui 2/3 para mudar a Constituição.
Pois bem, veja que são duas.
Ele não tem aqui 2/3.
Veja,
todo mundo sabe.
Veja, não, todo mundo sabe, não. Veja você.
2/3?
Não, veja você que são duas opiniões
você
diferentes.
Você não passou o CPMF, que era.
Esse debate é despiciando neste particular. Porque não houve e não haverá e o assunto vencido. Mas eu penso de maneira diferente, Vossa Excelência.
Lógico.
Penso de maneira diferente, nesse ponto. Mas, bom, mas ele não quis. Não quis por ser fiel, obediente, submisso aos parâmetros democráticos. Então, indicou a sua candidata. Está aí a candidata posta ao exame da opinião pública e sendo aprovada no concurso público das opiniões manifestas. Senador Monsanto, Vossa Excelência é um democrata e eu tenho assistido inúmeras declarações, manifestações e demonstrações disto. Estamos num processo democrático, vivemos hoje a democracia plena neste país, da qual, com a graça de Deus, nós nunca mais sairemos.
Eu apenas iniciei que devia aperfeiçoá-la, aprimorá-la.
Aprimorá-la e aperfeiçoá-la. Sair dela nunca mais.
Nunca.
Nunca mais.
Nunca, nunca.
Estamos, portanto, cumprindo rigorosamente a liturgia democrática. E dentro da liturgia democrática, o presidente Lula tem o seu momento, o seu cenário e deve ser acolhido e respeitado como tal. Um grande líder que ajudou a consolidar o processo democrático do qual nós nunca mais sairemos. Cumprimentos a Vossa Excelência por ser aqui uma espécie de ganso do Capitólio, ou seja, um vigia permanentemente atento à defesa dos princípios das liberdades públicas, gerais e da democracia.
Vossa Excelência é testemunho da história. Outro dia eu aprendi com Vossa Excelência, antes de ser parlamentar, que é um dos mais brilhantes. Vossa Excelência presidiu essa casa num dos momentos mais turbulentos e Deus lhe permitiu atravessar o Mar Vermelho. Vossa Excelência, outro dia, me narrou como jornalista, bem dali, o episódio mais triste que houve aqui no Senado da República. E, então, Vossa Excelência tem mesmo essa experiência. Mas, Vossa Excelência, o jornalista, para onde a gente vai, a gente leva a sua profissão, a sua formação, não é? Assim, Vossa Excelência veio com esse espírito. E eu traria, já que Vossa Excelência disse, ela teve a unanimidade, outro jornalista brilhante que o país ama, Nelson Rodrigues. A unanimidade é sempre burra. Então, essa que foi, ela devia ter ido às primárias, Paim ela. Vamos ver quem ganhava. Talvez eu tivesse até lá com o PPB, com o Paim. Eu estou citando Delcy de Amaral e ela. Quem ia? Não, não foi dado. Como eu disse também que a escolha do vice-presidente, que até meu nome entrou, apareceu aí, que eu não tenho nada com isso, como ponto pilar do que o partido indicou. Disse que tinha 19 votos, mas tinha que ter os critérios. Pesquisa, não sei o quê, não sei o quê. Tu tá entendendo?
Mas, senador Bonsanta, eu...
Então, eu estou dizendo do outro lado que eu acho que, no futuro, deva ser feita o povo, a participação, todo o diretório, como aí deu exemplo de uma democracia que é tida hoje como a mais avançada. Mas nós queremos passar dela, nós devemos passar dela, por isso que nós estamos aqui no Senado da República.
Eu cometi o pecado da omissão e quero me redimir dele. Você fez uma menção a um nome que eu pronuncio também com absoluto respeito, que é o do senador Petrone Portela. O senador Petrone Portela foi um dos políticos mais talentosos...
Ele me ensinou não agredir os fatos, eu não estou agredindo.
Não, não, você se elogiou.
Elogiei.
E eu também, é isso que eu estou falando. O senador Petrone Portela foi um dos políticos mais talentosos, inteligentes do século passado. Um homem que serviu a democracia... serviu a vida pública brasileira com extrema capacidade e com espírito público. Um dos homens mais corretos, mais inteligentes e mais sábios que a vida pública produziu no século passado. Você se lembra o nome dele? Eu também lembro, eu era jornalista e aprendi a admirá-lo por tudo quanto ele representou. E no futuro, a história haverá de fazer justiça a este homem público, é do seu Estado, com o qual Vossa Excelência conviveu, conheceu bem tanto quanto eu e sabe o quanto ele foi útil à redemocratização do país. Ele foi encarregado pelo presidente Geisel de fazer, preparar o país para a revogação do AI-5. E ele o fez com muito talento e com muita competência.
Eu agradeço e queria encerrar prestando essa homenagem a Petrone Portela, do qual eu fui pinçado por ele. Tem um retrato no meu, aliás, só tem, não é bom, porque só tem finado. Por isso que o de Vossa Excelência não está lá, viu? É o Papa, é João XXIII, é o Petrone, é o Ramstebe, é, só tem, não é, é, essas homenagens. Mas o Petrone, uma que ele dizia que eu não entendia, não agrediu os fatos. O fato é esse, estão aí, a democracia. Eu sonho em aprimorar, aperfeiçoar, avançar, não estou contra. Outro que ele dizia, que eu vi ele repetido, eu posso até mudar. Você, Excelência, me convenceu já em muitas coisas. Ele disse, só não muda quem se admite o direito de pensar. E outra coisa que eu aprendi com ele, e isso é para todos aprenderem. Eu estava com ele no dia que fecharam esse congresso. Por acaso, o destino. Aí os jornalistas foram, sabe o que é que ele disse? Ele só disse uma frase, Vossa Excelência foi presidente. Eu estava por acaso, eu era, vamos dizer, eu era um frangote dele, um meninote, né? Assim, ele querendo me inspirar a entrar na política. Aí ele só disse uma frase, no dia que fecharam o Congresso da Reforma do Judiciário. Até tá aí bem. Aí ele virou para o jornalista, que Vossa Excelência representa tão bem, aí tudo, ele disse, é o dia mais triste da minha vida. Olha aquela frase, ecoou os canhões saíram daqui e os militares pensaram e mandaram ele reabrir. Então foi outro, e outro que ele me ensinou, que eu tenho aprendido muito com Vossa Excelência. Eu despertava de madrugada, porque Vossa Excelência, quando governava o Maranhão, tinha uma rádio lá, falando para o povo e dando o exemplo. Mas ele dizia, o Petrônio, o caminho mais certo do voto é o trabalho. Então, nós estamos rememorando, mas a minha vinda aqui foi justamente para dizer que tivemos um avanço. Lá no Piauí, nós fomos governados pelo PT. É desgraça muita, não é pouca, não. É pior do que um terremoto. O Herário está aí. E ninguém contesta. O terremoto é 8, 10 segundos. Tem estrago? Tem. Mas rapaz, olha, Edson Bom. O PT tinha um negócio que ele se identificava pelo anel, rei de Tucum. Ô, Jaime Campos, o PT se identificava por um anel de Tucum, né? Agora lá é uma Hilux. Todo mundo é uma Hilux. Tem que ter esses carros de luxo. Então, nós fizemos uma convenção, que eu vim aqui anunciar. E o PIA, eu que sou do Partido Social Cristão, sarei. Olha o que diz o nosso apóstolo Paulo. Perder a esperança é um pecado. Nós não perdemos. Então, foi um tripé que fomos governados. Mentira, muita mentira. Corrupção, muita corrupção. Incompetência, muita incompetência. Então, nós temos, vivemos da esperança, de uma alternância do poder que a democracia oferece no Brasil e no Piauí. E fizemos as nossas convenções. Está aqui o PSDB, que tem como presidente o jovem deputado Luciano Nunes, o Democrático, que tem o deputado federal Mainha, o Partido Social Cristão, que eu presido no Piauí, o PPS Antônio Félix. E essa esperança surgiu de conquistarmos o Piauí. Tanto é que o nosso candidato está candidatos governistas. É o ex-prefeito de Teresina, Silvio Mendes, que sabiamente colocou como seu companheiro de chapa um advogado, líder, empresário, RSA, jovem, de Picos. Picos, no Piauí, é a São Paulo do Piauí. É a cidade que mais trabalha, que mais produz, que mais riqueza tem e que é dinâmica. E, senadores, eu e o Heráclito aqui. E acho, entendo que nós representamos com grandeza a grandeza do povo do Piauí, o mais bravo povo desse Brasil. Era o que queria dizer, senhor.